sob a proteção de... Sob a...
Tá desligando?
Alô, alô, alô.
Alô.
Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 7 de outubro de 2014, 15 horas e 25 minutos. Convido o deputado Olair Francisco que nos ajude. Ah, o deputado Agaciel já está aqui. É, leia os expedientes sobre a mesa.
Mensagem 256 de 2014 do Poder Executivo dispõe sobre a conservação e o uso sustentável da vegetação nativa do bioma cerrado no Distrito Federal e de outras providências. Mensagem 259 de 2014 do Poder Executivo comunica a sanção ao PL 2.023 de 2014. Mensagem número 260 de 2014 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 2014 de 2014. Mensagem número 261 de 2014 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 2005 de 2014. Projeto de lei do deputado Arsnir de Rouro. Destina área para a feira permanente do areal na região administrativa de Taguatinga, RA3. Moção do deputado Arsnir de Rouro. Moção do deputado Arsnir de Rouro. Ata sucinta da 83ª sessão ordinária, de 2 de outubro de 2014. Em questão de ordem, solicito a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem, dispensa a leitura e dou como lida e aprovado a ata da última sessão ordinária. Passaremos ao comunicado de líderes. Convido para fazer uso da palavra... Deputada Eliana Pedrosa, ou melhor, nós estamos com 6 deputadas?
5. Tá. 5.
Sim. É, nós estamos com 5 deputados, não temos quórum para abertura. Ah, o deputado Chico Vigilante aí. Com a presença do deputado Chico Vigilante, Agaciel Maio, Asni de Rouro, deputado Dr. Michel, Olair Francisco e Joivale, acoro para o início dos trabalhos. Passaremos aos comunicados de líderes. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa. Não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Também não encontra-se em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco, por gentileza, 3 minutos.
Senhor presidente, 3 minutos para saudar vossas excelências que vão continuar aqui de 2015 a 2019 é muito pouco. Primeiro eu quero começar por vossa excelência, que foi para nós aqui da Câmara, deputado Vasni, que acompanha seu trabalho, a gente ficou muito feliz com a sua reeleição para a Câmara Distrital. E a coligação do senhor, que era uma coligação que apontava que só fazia 5 deputados, e nas minhas contas, Vossa Excelência poderia ser o número 5. E do PT, Vossa Excelência foi o mais brilhante, o mais querido pelo povo, chegou em primeiro lugar. Isso quer dizer o que? O serviço que o senhor, que a sua equipe, faz pelo povo do Distrito Federal. E aí, vocês conseguiram os 5 deputados. Mas eu gostaria, deputado Vasni, deputado Agaciel, deputado que também foi consolidado como deputado da Ala Norte, o meu amigo doutor Michel, o nosso representante lá de Ceilândia, que vai estar aqui junto com a deputada Luzia de Paula, o deputado Chico Vigilante, e o nosso amigo aqui, o deputado defensor de todos também, o deputado e amigo Joivale. Eu espero que os próximos trabalhos da nova legislatura, deputado Joy, seja com a mesma determinação, com a mesma vibração, com o mesmo pique que teve 2011-2014. Nós fomos deputados exemplares. Ajudamos o executivo, demos a mão para o executivo em todos os momentos que fomos solicitados. Essa Câmara chegou a pegar 180 milhões de recursos dela e enviar para o Poder Executivo. Essa Câmara aprovou em tempo recorde quando o Poder Executivo solicitou uma emergência para a área de saúde. Essa Câmara nunca, em momento algum que nós estivemos aqui, fez barganha ou colocou o pé para dar um entravamento para o que o Poder Executivo não pudesse fazer o seu trabalho correto. E eu espero que os senhores, junto com essas lideranças novas que estão chegando, que são homens e mulheres que foram acatados pelo povo do Distrito Federal, que recebeu essa responsabilidade para trabalhar por Brasília nos próximos 4 anos. Eu desejo a todos vocês muita boa sorte. Desejo a todos vocês que fiquem firmes, que fiquem em ordem, que façam o mesmo trabalho que nós fizemos nesse período que nós fomos convocados. Essa... E vale a pena, deputado Joivale, vale a pena. Vossa Excelência chegou aqui em 2011, numa briga, e ganhou sua eleição por 100 e poucos votos. Quase que Vossa Excelência não fica aqui 2011, 2014. Vossa Excelência volta agora, o quarto colocado na sua coligação, só colocou quase 7 mil votos de frente a ele. Isso quer dizer o quê? Que valeu a pena o trabalho que o senhor fez aqui. Que a população reconheceu o trabalho de Vossa Excelência e de todos aqueles que foram reconduzidos a esta casa. Portanto, eu estou muito feliz quando, no domingo, por volta de 19 horas, a gente viu os nossos companheiros, aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que foram referendadas pelas urnas, né? Eu dou muito exemplo. Fazia tempo que Braslândia não teria um representante, dessa vez vai ter um representante, a cidade de Braslândia, que é o nosso amigo Juarez, que chega aqui com uma determinação imensa. É um homem de quase 3 metros de altura. Juarez é um homem de quase 3 metros de altura. Quando ele chegar aqui, precisa colocar duas cadeiras dessas aí para ele sentar. Um homem extraordinário, trabalhador. Então vocês vão ter aqui, igual o Thelma Rufino, que trabalhou comigo quando eu fui administrador de Águas Claras, trabalhava lá um cargo comissionado. Só Brasília, só essa população, só no Brasil, que a gente pode ter exemplos desse jeito, deputado Joy. Lula, um homem simples, virou presidente. Marina, uma mulher lá de um estado bem pequeno, foi 2 vezes, né? Colocada nas urnas a presidente da República e deu esse banho, que deu um trabalho exemplar. Então, aqui, vocês aí que vão enfrentar esse próximo mandato, eu quero deixar muito boa sorte para vocês. Portanto, presidente, o senhor esqueceu até de apertar aí o botãozinho aí do horário, mas eu quero agradecer, Vossa Excelência. O senhor é um cavaleiro, é um homem de bem, e parabéns para o senhor. O senhor, de fato, é, sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais brindadas, onde nós tivemos a maior felicidade de vê-lo reconduzido aqui em 2015-2019. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Alair Francisco. Eu convido para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista, pela liderança do PV. Não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto, pela liderança do PEM, que retorna a essa casa, dessa vez eleita, de fato, a nossa querida deputada Luzia de Paula. Deputada Alírio Neto não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Wellington Luiz, também reeleito, bem votado. O deputado Wellington Luiz não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz, pelo Bloco Trabalhista Progressista Republicano. Pelo bloco, com a palavra, deputado Dr. Michel.
Senhor presidente, meus
pares. Só um minutinho, deputado.
Acho que é estranho, não. Deixa estranho assim, não tem ninguém, deixa a gente falando.
Deputado Dr. Michel, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, meus pares, todos aqui presentes, eu vim aqui agradecer ao povo do Distrito Federal, primeiro a Deus, pela minha reeleição. Mas não poderia deixar, nesse momento, de agradecer ao povo do Distrito Federal por ter reconhecido o nosso trabalho desses 4 anos que estamos aqui nessa Câmara Legislativa, trabalhando em prol da comunidade, que foi aquilo que nós nos propusemos a fazer quando viemos para essa casa. Saímos de uma função de delegado de polícia e plagiando o que o Chico Leite sempre falou aqui. Isso aqui não é profissão, é uma missão. E eu vim para cá para cumprir uma missão. Mas queria ainda, senhor presidente, agradecer ao governador Agnello, aquele que me ajudou muito nessa minha reeleição, ainda quando, nessa gestão de governador, quando me deu várias coisas para eu levar para o meu povo do Sobradinho. Fiz minha parte enquanto pude. Conseguimos chegar em nível de igualar com o segundo colocado nas eleições. Mas não foi o suficiente para poder elegê-lo. Mas não poderia de pulo, porque ele me ajudou, me deu muita infraestrutura para eu levar para o meu povo lá do Sobradinho 2, do Buritizinho. Então venho aqui nesse momento agradecer a Deus, agradecer ao povo. Mas não posso ser ingrato, porque ingrato sou o aluno. E aí o professor Israel sabe disso. Quando tira 10, foi ele que tirou. Mas quando tira 0, foi o professor que deu. Mas eu não, eu sou muito grato. E quero aqui nesse momento agradecer aos eleitores que acreditaram em mim. Mas para que os eleitores pudessem acreditar em mim, o governador Agnello me deu a parte que o povo queria, que é a parte da infraestrutura. Levei asfalto, levei esgoto, levei água, levei energia para o povo que mais necessitava. Então, nesse momento, eu fico aqui gratificado com o povo de Brasília. Mas digo mais uma vez, é a terceira vez, que é ingratidão, e a gratidão elas estão muito próximas. E eu não posso ser ingrato, eu sou grato àqueles que me ajudaram. E dê honra a quem tem honra, isso é bíblico. E eu não poderia deixar de honrar nesse momento o governador Agnello, que me ajudou nessa caminhada de 4 anos. Então venho aqui hoje agradecer a todos os meus pares e a todos os presentes que aqui estão. E que Deus nos abençoe. E que nesses outros 4 anos que venham, que nós possamos fazer mais por esse povo do Distrito Federal, que é um povo que necessita, esse povo que está carente de autoridade e não de autoritarismo. Autoridade pela competência e não autoritarismo pela imposição. E isso foi um governo que fez autoridade pela competência, autoridade pelo trabalho realizado. 22 mil votos, 422, só Deus pode me dar essa benevolência de ter me ajudado nessa caminhada, junto com meus pares e com o povo do Distrito Federal. Então venho aqui hoje agradecer a cada um e dizer que o meu trabalho continua pautado em cima dos 4 pilares que todo parlamentar tem que ter, que é a honestidade, a seriedade, a moralidade e o trabalho. São 4 atributos que não pode faltar no parlamentar. E agradeço muito a cada um pela paciência, pela dedicação que tiveram nesse mandato. Os meus assessores, ao povo do Distrito Federal, mais uma vez, a quem eu reverencio. E termino, antes dos 5 minutos, agradecendo a Deus, porque só Deus pode me colocar na posição que eu estou. Sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei, não há outro ser a não ser Deus. Apesar de ser um abstrato que não é palpável, mas todo dia sinto Deus no meu coração. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos meus pares e muito obrigado a todos que se fazem presentes e ao povo do Distrito Federal. É o que eu tinha para falar.
Muito obrigado, doutor Michel. Em nome da mesa também nós queremos parabenizar a Vossa Excelência pelo belíssimo desempenho nas urnas. Aproveito para registrar a presença entre nós da nova deputada a partir de 1º de janeiro, a Thelma Rufino, aqui conosco, e saudá-la nesse momento dando entrevista na televisão. Quero convidar para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo. Deputada. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as minhas primeiras palavras na tarde de hoje são de agradecimento aos 17.040 eleitores que acreditaram nas minhas propostas políticas, que acreditaram no trabalho que nós desenvolvemos em todo o Distrito Federal, acreditaram no trabalho social que nós fizemos junto com o governador Agnello, as obras que nós levamos para cada canto do Distrito Federal no sentido de melhorar a situação desse povo. E por que eu estou feliz em ter sido reeleito? Eu estou feliz, deputado Arlete, porque fica provado de que a lealdade acima de tudo. Muita gente temia de que eu não fosse reeleito em função da lealdade que eu tive ao projeto, representado pelo Partido dos Trabalhadores, representado pelo governador Agnello. E para aqueles que estão dizendo que o PT foi derrotado nas eleições, e nós realmente não fomos para o segundo turno, mas eu preciso de falar dos dados que estão colocados aqui. O PT é o partido com o maior número de votos nominais para deputado distrital. Nós tivemos 161.890 votos para deputado, nominais nos deputados do PT, com mais os 41.566 do PP. Portanto, é uma votação considerável. Mas o PT fez mais. O PT é a legenda mais votada no Distrito Federal também. O PT teve 15.399 votos. Repito, 15.399 eleitores, deputado doutor Michel, foram às urnas e votaram no Partido dos Trabalhadores. Isso é motivo de muita alegria para mim, o PT ter tido essa votação na legenda. Portanto, eu acho muito temerário a posição de um candidato agora, que foi deputado distrital aqui nessa casa, se notabilizou por falar mal da Câmara Legislativa, e que agora foi deputado federal, foi senador da República, graças aos partidos políticos. Jamais o senhor Rodrigo Hollenberg teria sido senador da República se não fosse o apoio do PT e dos demais partidos da Aliança, deputado João Vale. E agora ficar falando mal dos partidos. As declarações que ele deu à Rede Globo de televisão são desastradas. Dizer que vai governar com a sociedade, que não precisa da Câmara Legislativa, que não precisa de deputados. Primeiro eu quero dizer para o senhor Rodrigo Hollenberg que no tocante a mim, eu não preciso dele. No tocante a mim, eu não preciso de cargo. No tocante a mim, eu sou oposição. Conselho da parte da Vossa Excelência, deputado doutor Michel.
Ele já é governador?
Pois é.
Eu só queria entender isso, porque eu também não preciso também nem dele, nem de ninguém. Eu preciso do povo. E quero aqui me ombrear com Vossa Excelência para dizer o seguinte: eu quero ver como é que governa sem o parlamento. Aqui são homens e mulheres que são representantes do povo. E ele precisa do povo. Aí nós aqui estamos representando. Então, eu só queria uma parte para dizer para o senhor: ele não é governador ainda não. Só isso, muito obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Portanto, eu quero dizer, deputado doutor Michel, de que ele, querendo ou não, deputado João Ivaldo, nós somos legítimos representantes do povo aqui dentro dessa Câmara Legislativa. Nós acabamos de passar por uma eleição. Nós fomos consagrados pelo voto. A população nos mandou aqui para dentro da Câmara para representá-los. Portanto, o representante do povo somos nós. Governar com a sociedade é mandar projetos que sirvam para a sociedade, que terão o nosso apoio. Ninguém aqui está mendigando cargo. Ninguém aqui está pedindo cargo. Ninguém aqui está churumingando por causa de cargo. Agora nós queremos respeito. E é muito ruim que venha de um ex-deputado distrital essa história de que não precisa da Câmara Legislativa, que não precisa dos partidos, que não precisa do parlamento. Isso é o mesmo discurso do senhor Regufe. Aonde isso vai dar, não sei. Não termina bem. Portanto, quero dizer, para eleger a presidenta Dilma no segundo turno, nós precisamos do povo e dos partidos, precisamos do povo e da sociedade organizada, precisamos do povo e desse parlamento. Portanto, todos os deputados que queiram apoiar a presidenta Dilma no segundo turno, estamos dispostos a sentar, conversar e garantir o apoio. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço o nobre deputado Chico Vigilante. E continuando o comunicado de líderes, convido o deputado Joey Vale para fazer uso da palavra.
Presidente, boa tarde a todos. Presidente, eu gostaria de falar da minha alegria em estar aqui nesse parlamento, representando a população brasiliense mais uma vez. Eu agradeço a Deus, minha família, a todos e todas que colaboraram para a nossa reeleição. Tivemos mais de 20 mil votos. Quero aqui reafirmar meu compromisso de tornar Brasília uma cidade sustentável, que é a missão deste mandato atual, colocando como missão também do próximo mandato. Com a adoção de atitudes necessárias à efetivação de uma política de paz e de justiça, com respeito à dignidade da pessoa humana e compromisso com o cidadão. Assumo o compromisso com um debate amplo para a construção de uma política de educação que valorize o professor e toda a comunidade escolar. Somente por meio da educação, a transformação. Podemos transformar Brasília em uma referência de educação para o país. Também quero reforçar que o nosso mandato é em rede e conto com o apoio de todos que confiaram em mim para fazer um mandato ainda mais produtivo e coletivo. Por fim, quero destacar o desempenho do meu partido, o PDT, que elegeu no DF um senador e 3 deputados distritais e teve como grande articulador o senador Cristóvão Buarque e o nosso mais novo senador, o Regufe. Cristóvão é referência no mundo em educação e poderá ajudar muito o Distrito Federal a se tornar um modelo para todo o país. Em relação a esse processo, presidente, eu entendo claramente que o nosso candidato a governador, Rodrigo Hollenberg, tenho certeza, não se expressou da forma devida, mas eu tenho certeza que respeita muito o parlamento e que vai ter o tempo certo e correto de fazer sua conversa para que possa basear todos esses trabalhos em programas, que seja uma questão programática. E nós sabemos que aqui nessa casa temos pessoas de muito valor em relação à ajuda de um governo na questão dos programas que ele vai apresentar e que está apresentando para toda a população. Sei aqui de pessoas como o doutor Michel, que tem o seu grande valor, uma pessoa extremamente respeitada em relação à segurança pública, uma pessoa que pode ajudar muito, como já ajudou o governador Agnello na consecução do seu governo. E eu tenho certeza que o doutor Michel é uma pessoa que tem essa consciência e que será extremamente bem-vindo numa conversa. Mesmo nesse segundo turno, que eu quero ressaltar, Rodrigo Hollenberg ainda não é governador, Rodrigo Hollenberg é candidato ao governo, né? Então, quero ressaltar a importância da conversa, parlamento, da conversa, do trabalho conjunto. Estou vendo aqui minha companheira deputada Helena Pedrosa, a quem eu quero dar os parabéns pela expressiva votação, certo de que é uma pessoa extremamente importante nessa caminhada também, que entende de Brasília, sabe como a gente pode compor, compartilhar todo o processo dos programas, numa ação extremamente programática. Deputada Gaciel Maia, que vem com a sua experiência enorme em toda a sua caminhada, tenho certeza absoluta que o Rodrigo vai conversar com o parlamento no seu devido tempo, no seu devido momento, para que a gente possa conseguir governar essa cidade de uma forma democrática, porque só a democracia, e graças a Deus a democracia que nós temos aqui é plena, nós vivemos uma democracia plena, e só através da democracia plena nós teremos um governo que seja digno e que possa atender a melhoria da qualidade de vida da população, que é isso que todos queremos. Mas nós temos uma disputa pela frente. Que governador pode prescindir do deputado Chico Vigilante com sua aguerrida luta nessa casa? E mostrando toda a sua lealdade, o deputado Chico Vigilante esteve ao lado do governador Agnello em
todos os momentos, o que é extremamente importante. É esse tipo de trabalho, essa lealdade que importa na vida política. Então, quero aqui também dar os parabéns ao deputado Chico Vigilante pela sua indignação, correta indignação, mas quero lhe dizer, deputado Chico Vigilante, quero lhe tranquilizar que nós teremos o contato, a conversa na sua devida hora, porque eu tenho certeza absoluta, absoluta certeza, que o candidato a governador, Rodrigo Hollenberg, porque mais uma vez quero colocar que é candidato, tem o seu momento e traz carregado em si, porque já foi deputado distrital, sabe como funciona essa casa, sabe como funcionam os governos, e eu tenho certeza absoluta que essa ponte, essa conversa vai acontecer, entendendo que é o momento de conversarmos. Temos um segundo turno, temos uma disputa colocada, e quero aqui adiantar que essa disputa que seja saudável, que seja uma disputa programática para Brasília, porque tenho certeza absoluta que só a cidade ganha num nível de disputa claro, onde se colocam seus programas para a população. E a população que deu sinais claros que quer programas, que quer ouvir propostas, que quer coisas propositivas na construção de uma cidade que eles desejam. Então, quero dizer aqui que estou à disposição de todos, quero estar completamente à disposição para poder, dentro do nosso papel de interlocução, poder ajudar a fazer com que as pessoas entendam de uma forma completamente isenta que o parlamento tem o seu papel, que é um poder diferenciado e que é extremamente importante, que não se governa sem a Câmara Legislativa. Muito obrigado, presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido a nova deputada Arlete Sampaio pela liderança do governo.
Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todos os parlamentares que se reelegeram, parabenizar o deputado Rony Nehmer, que agora foi eleito deputado federal, será deputado federal a partir de 1º de fevereiro do ano que vem, parabenizar todos aqueles que lograram esse êxito de contar com apoio do povo de Brasília. Parabenizar o deputado Chico Vigilante, nosso deputado Vasni, deputado Chico Leite, e também ao deputado eleito Ricardo, que estarão representando a nossa bancada no próximo período. Dizer que eu ainda sou o líder de um governo que realizou muito no Distrito Federal, que construiu muitas obras importantes para a cidade, que realizou diversas ações na área social. Brasília hoje é território livre do analfabetismo, Brasília é hoje território livre da extrema pobreza, graças às ações que esse governo realizou. Entretanto, é um governo que não foi aprovado pela população e não está disputando o segundo turno. E agora caberá a todos nós, como cidadãos do Distrito Federal, fazer a nossa opção. Em quem nós vamos apoiar para que se eleja governador do Distrito Federal. Eu quero dizer que, da minha parte, seguirei estritamente a posição que o meu partido vai tomar. E, no fundo do meu coração, desejaria muito que um candidato pudesse, de antemão, dizer que apoia a minha candidata à presidência da República, porque aí eu apoiaria com muito bom gosto aquele que viesse apoiar a reeleição da presidenta Dilma. Eu não gosto de fazer política com o fígado. Eu acho que a gente tem que ser muito racional e se preocupar muito com o destino do nosso Distrito Federal. De toda sorte, eu quero aqui dizer que a sociedade precisa apoiar aquele que ofertar ao Distrito Federal o melhor projeto para o seu futuro, a melhor equipe para conduzir o destino da cidade e, sobretudo, o melhor palanque comprometido com aquilo que são os nossos valores, os nossos anseios, para mudar a realidade política dessa cidade. Então, eu acho que haverá tempo para que nós possamos decantar toda essa realidade que o primeiro turno revelou, para que a gente tome melhores opções possíveis para o segundo turno. Dizer que eu estou apresentando no dia de hoje, peço à mesa, por favor, para fazer a leitura, para que já possa ser colocado na próxima pauta, no momento que houver coro deste plenário, de uma moção de louvor à escola classe 106 Norte por ter alcançado a primeira colocação entre as escolas públicas avaliadas no quinto ano de ensino fundamental no Distrito Federal pelo IDEB. Eu acho que é mais um dado importante, né? Nesse período do governo Agnello, a qualidade do ensino público em Brasília melhorou, o número de escolas em tempo integral, o número de creches que já foram oferecidas à população, quando o governo assumiu, tinha uma creche pública, hoje são 28 creches, com diversas outras em construção. É mais um legado importante que eu tenho certeza, só depois de passar dessa fase, será reconhecido pela sociedade. E aqui eu não posso deixar de fazer um paralelo. Um paralelo com 98, quando nosso governo, encabeçado pelo então petista Cristóvão Buarque, perdeu as eleições. E que, naquele momento, as pessoas acharam que era melhor votar no outro candidato. E depois se arrependeram profundamente. Eu tenho certeza que, ao longo do tempo, a população vai reconhecer o legado que o governo Agnello deixou para a cidade. E que a gente possa fazer a melhor escolha possível para o próximo período da vida do nosso Distrito Federal. Muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido a nobre deputada Eliana Pedrosa para fazer uso da palavra. Em seguida, o deputado professor Israel e a deputada Celina Leão.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Eu quero parabenizar a todos aqueles que se reelegeram, todos aqueles que estiveram à frente dos seus partidos e foram importantes das conquistas que aconteceram. Mas a minha fala hoje vem no sentido de fazer um apelo. Eu já tive a oportunidade de conversar com a deputada Arlete Sampaio e eu tenho certeza que o governo do Distrito Federal vai procurar deixar resolvida uma questão que é extremamente importante. São poucas famílias, são 50 famílias, mas 50 famílias que vivem uma situação de extrema dificuldade, na medida que seus filhos, as suas crianças, não estão tendo um atendimento adequado. São crianças autistas, eles estão no antigo Selva, aqui no Cruzeiro, que vão ter que sair a partir de dezembro, em função de que vai passar uma reforma, o prédio, aquela área foi doada, não sei, foi dada para uma central de trabalhadores, central de trabalhadores ciclistas. Então, nós temos ali uma associação com 50 famílias de crianças autistas que... Dessas 50 crianças, 30 delas, 30 não falam porque não estão tendo acesso ao serviço de fonoaudiologia. E nós temos hoje uma legislação aprovada aqui no Distrito Federal garantindo um atendimento diferenciado, preferencial para essas crianças. Então eu faço um apelo, em primeiro lugar, para que possa ser vista uma nova acomodação para essa associação, que esses pais se reuniram e pagam o psicólogo, os psicólogos, para atender as crianças e já tem algum resultado. E que pudesse avançar um pouquinho mais, pudesse abrir dentro do serviço público de saúde uma agenda com fonoaudiólogo para atender essas crianças. O importante não é a quantidade. O importante é cada família saber que os seus direitos são garantidos, que o Distrito Federal sabe respeitar as famílias e, mais ainda, sabe abrigá-las, sabe acolhê-las, é isso que é importante. Então eu faço esse apelo com relação à Abraci, que é uma associação de 50 famílias de crianças autistas e que há hoje uma necessidade real, concreta, de atendimento. O segundo apelo que eu faço é com relação aos taxistas, deputada Gaciel. Os taxistas hoje, apesar da lei que nós votamos, continua aquela mesma situação em que aqueles permissionários que não estão atuando cobram um ágio para entrada no valor de R$3.000, cobram uma diária que obriga a esses trabalhadores a uma jornada de trabalho extremamente elevada, afastando-os de suas famílias, levando a um adoecimento acima da média. E o que é mais um fator de dificuldade é porque, se tem que trocar o veículo, eles que pagam o veículo, mas põem o nome do permissionário, e aquela diferença de ICMS, que o taxista tem um benefício da lei, ele ainda tem que devolver para o dono da permissão. Então, não tem uma relação de trabalho, não tem um direito trabalhista, então essa casa não pode se omitir em relação a essa questão dos taxistas. Eu deixo aqui esses dois apelos, estou saindo dessa casa, mas eu gostaria imensamente que alguém pudesse comprar a causa dessas famílias autistas e dos taxistas que alugam os carros dos permissionários. Muito obrigada.
Convido o nobre deputado professor Israel para dentro do comunicado de líderes.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Eu uso a tribuna hoje para demonstrar minha gratidão. Gratidão a todos os mais de 22 mil eleitores que nos apoiaram, que acreditaram em nosso mandato, nosso projeto político, perceberam que era um projeto sério, que conseguiu produzir benefícios para a cidade. Quero parabenizar todos os colegas que combateram esse combate das eleições. É muito difícil se colocar diante do eleitorado. Não é uma tarefa fácil na atual situação da política, mas é uma tarefa que nos enche de orgulho, porque fazer política seriamente é a única coisa que pode trazer benefícios e mudanças importantes para a sociedade. Então eu quero agradecer, quero dizer que esse novo mandato vai ser para honrar esses eleitores que nos deram essa oportunidade. Vai ser um mandato voltado para as nossas pautas tradicionais, são as pautas de educação, de juventude, porque o nosso compromisso é em gerar oportunidades. Essa posição, esse terceiro lugar, me deixa muito, muito feliz, porque demonstra que a sociedade quer um tipo de participação popular diferenciado. Nossa campanha teve muitos voluntários. Nossa campanha teve uma bonita participação nas redes sociais. E foi isso que fez a diferença. Eu não podia imaginar que ficaria em terceiro lugar, porque sempre se diz que é o poder econômico, que é o poder da força mesmo, que ganha uma eleição. E nós vimos que não, que a eleição pode ser ganha de forma bonita, com participação das pessoas, colocando elas para dentro, que elas se sintam parte de um projeto. Isso foi muito bonito. Quero agradecer a cada um dos voluntários que me apoiou, cada um dos que participaram na internet, fazendo a campanha linda na internet. E quero dizer que eu vou honrar esse mandato que me foi entregue pelos nossos eleitores. Muito obrigado, é o que eu tenho a dizer.
Passa a palavra à nobre deputada Celina Leão.
As assumo a presidência e passo... E passo a palavra em comunicado de líderes para o deputado Gaciel Maia.
Senhora presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, a todos os que votaram em mim durante esse processo eleitoral, uma campanha realmente árdua, mas que mostra o reconhecimento ao meu trabalho, tá certo? E me conduz mais uma vez ao segundo mandato aqui na Câmara Legislativa. Tenho também, como estamos dentro de um processo político, a necessidade de, como economista, especialista em orçamento público, alertar para o fato, deputado Chico Vigilante, de que nós estamos vivendo uma recessão, que esse processo político, tanto a nível de governo do Distrito Federal como a nível nacional, quando passar esse processo eleitoral, nós vamos ter uma cortina que está escondendo uma grande recessão nacional. Então, eu acho que tanto o governador como o futuro presidente vai ter a obrigação de fazer uma grande revisão em termos de orçamento, em termos de gastos públicos, porque nós estamos esperando apenas a conclusão desse processo eleitoral para descobrirmos que estamos num período de grande recessão, tanto a nível da economia do Distrito Federal, como também a nível nacional. Então, eu gostaria de, como a primeira sessão, depois do processo eleitoral, deputada Celina Leão, fazer esse registro aqui, para que a gente possa, no próximo ano, depois da posse do presidente da República, depois da posse do novo governador, demonstrado que o deputado Gaciel Maia estava falando é verdade. Tá certo? O processo eleitoral esconde um período de crise econômica que só será desvendado depois da eleição. Era o que eu tinha a falar, senhora presidente. Muito obrigado.
Passa a palavra ao deputado Ailton Gomes.
Ailton, é você, Ailton.
Pela liderança. Do Bloco Trabalhista.
É, PR, qualquer coisa.
Senhor presidente, uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos nobres pares. Uma boa tarde, né, à nossa querida imprensa, os companheiros que estão aqui na galeria. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui é, primeiramente, parabenizar os companheiros, né, que na rua, que na urna, que no trabalho, conseguiram realmente, aqueles que conseguiram voltar, e os novos companheiros que conseguiram se eleger, que vai dar continuidade aqui nessa casa. A gente tem que pedir a Deus que esses aí, que representam o povo, continuem fazendo a sua representação. Então, antes de mais nada, essa é a minha fala. Parabéns aos guerreiros que retornaram e parabéns àqueles que ganharam legitimamente na urna. Mas eu não podia deixar de falar, senhor presidente, que essa casa que é a casa do povo, que é a casa de lei, que essa casa que representa a sociedade, não pode e não deve se curvar da forma que as pessoas estão querendo que ela se curve. Quando me mandaram um recado, quando eu rompi com esse governo, em nome do bombeiro e da PM, em nome de profissionais decentes e qualificados, em nome de pessoas que dioturnamente salvaguardam a sociedade, me mandaram um recado que me pegariam. Só que eu não sabia que ia ser de uma forma tão sórdida. Eu não sabia que seria de uma forma tão pequena. Não me permitiram no último dia, de uma forma que nem tempo de recorrer me deram, de última hora não concederam o direito para que eu pudesse concorrer. Pessoas em casos iguais puderam concorrer. Então, que justiça é essa que se diz representar e interfere nesse poder? Como eu falei um dia aqui, não me curvarei e continuarei não me curvando, porque eu respeito os poderes, respeito a imprensa, respeito as pessoas e vou sempre respeitar. Mas deixo um recado a essa casa. Presidente, a Vossa Excelência, que ainda ocupa esse cargo até dia 31, deputado Asli, eu gostaria que o senhor, de uma forma legítima, porque foi eleito, foi reeleito, que o senhor pudesse cobrar aquele documento assinado pelo senhor e pela mesa diretora, um posicionamento daquele poder pedindo uma retratação pública, porque ele atacou todos os companheiros dessa casa. E se essa casa se calar, se essa casa se curvar, ela vai se tornar, ou ela vai continuar, uma casa manipulada por esse poder. Da forma que eles fizeram mandando um recado. Eu falei que se você rompesse com o governo, a gente te pegaria. Quando o governador Arruda veio fazer parte do PR, me convidaram para sair do PR. Eu não aceitei naquele momento, porque não gosto de pular de galho. Falaram que eu me arrependeria por não sair do PR. Não me preocupei, porque eu vou manter a cabeça erguida, vou manter o trabalho, vou manter a minha direção. E eu tenho certeza, porque confio na justiça. Confio que as pessoas têm pessoas sérias para fazer julgamento justo e sério. Quando eu rompi com o governo, em nome do bombeiro e da PM, mandaram novamente o recado. Que em vez de ter ficado do lado da categoria, eu tinha que ter ficado do lado do governo. Eu falei que sairia da política, não como frouxo, nem como covarde. Eu sairia daqui como homem, como representante de uma categoria, de uma parte da sociedade que merece ser representada. Mas de uma forma vil, e essa casa tem que posicionar, deixo aqui o meu pedido aos companheiros que permanecem na casa, deputada Celina Leão, Vossa Excelência que é combativa, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, o próprio deputado Asni, deputado Ronen Nemen. Não permita, deputado Ronen Nemen, que ações como essa direcionada da justiça, possa continuar interferindo nesse poder. Porque senão as pessoas não vão ter mais crédito a essa casa. E como eu torço pelo poder legislativo, eu torço por os homens e mulheres que ganharam. Porque só quem participa de uma campanha, só quem passa por essa casa, sabe o quanto se trabalha, sabe o quanto se defende. Serei um eterno defensor desse poder. Serei um eterno defensor dos companheiros que permanecem e daqueles que estão vindo. Os que não permaneceram, de uma boa razão, teve. Mas eu vou continuar e serei um eterno defensor do poder legislativo, que é um poder legítimo do povo. O povo põe, o povo tira. Não me deram esse direito de uma forma sórdida, de uma forma pequena. Mas em vez de me calar, me deram disposição, me deram coragem, me deram vontade para continuar a trabalhar. Sou pai, sou homem, sou membro da sociedade. Não vou admitir que mandem recados desaforados, não vou admitir que façam dessa forma vil que foi feito. Que fique claro que essa casa tem que se posicionar, que essa casa tem que se direcionar e respeitar que os poderes são harmônicos, mas são independentes. São harmônicos, mas são independentes. Não podemos judicializar o país da forma que está. O poder legislativo tem que se posicionar, respeitando o poder judiciário e respeitando o poder executivo, mas tendo a sua posição, a sua representação nessa casa. Se nós não elevarmos o tom, se a gente se calar, aí a sociedade estará desabrigada. Então, com o mesmo respeito de sempre, que eu sempre tive e terei, pelo poder judiciário, mas fica aqui a minha indignação, fica aqui o meu posicionamento contrário. Por que o Ailton Gomes? Por que o Ailton Gomes? Porque era contra o governo? Porque estava do lado contrário da força? Se for qualquer coisa contrária, que vem e me prova. Se for qualquer coisa ao contrário, que vem e fala.
ou então apresenta. Porque da forma que me condenaram, dizendo que essa casa não vale nada, que ela não tem que existir, que os deputados aqui não valem 10 centos de réis meia quadra, eu sou contra porque vale, e eu sei o quanto um deputado trabalha, eu sei quanto um pai e um homem de família aqui trabalha, eu sei quanto essa casa aqui funciona, não permitirei enquanto tiver aí no dia a dia, não permitirei. Então, senhor presidente, fica aqui a minha fala, né, de indignação, mas dizer que Deus abençoe vocês, que Deus continue dando a graça a todos vocês que permaneçam e aqueles que estão chegando. E não se curvem diante das dificuldades, mas provam vocês passarão. E contem com esse amigo e bombeiro, que mesmo na reserva vai sempre defender essas categorias, que mesmo na reserva continua sendo pai, continua sendo cidadão, e que também cobrará as ações dessa casa, porque quando eu falei que não me curvaria, eles me tiraram o direito de concorrer. Mas que Deus abençoe a cada um, e até uma próxima caminhada, uma próxima jornada. E parabéns para aqueles guerreiros que venceram. Terão sempre a minha nota lá fora positiva, porque eu sei o quanto essa casa, junto com seu corpo de trabalhadores, junto com seus funcionários competentíssimo, junto com pessoas que se dedicam dioturnamente, junto com pessoas que se preparam e são profissionais do mais alto gabarito, do mais alto gabarito. Então, a todos os funcionários dessa casa, Deus abençoe vocês, meu irmão. Fica aqui, né, uma palavra de um bombeiro apaixonado, mas que não vai desistir de caminhar, não vai desistir de estar defendendo, né, e junto com vocês aqui essa sociedade. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.
Declaro encerrado o comunicado de líderes, dando início ao comunicado de parlamentares. Passa a palavra ao deputado Vasni Derruri.
Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, eu, a exemplo de outros colegas que me antecedeu, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que confiaram, entregaram a minha representação desse segmento da sociedade do Distrito Federal. 19.318 eleitores que confiaram a mim em um momento difícil da campanha, que não era apenas pelas dificuldades que nós enfrentamos, seja do ponto de vista partidário, seja do ponto de vista da gestão do nosso governo, mas também em função da dificuldade da própria política, a perda da credibilidade da política. Portanto, todos esses fatores contribuíram para que essa campanha fosse uma campanha bastante, muito pouco identificada. As pessoas tinham dificuldade de se identificar de que lado estava, qual era a sua opção. No último domingo, dia da votação, muitos apareceram absolutamente com a camisa verde e amarela para dizer que o seu partido era o Brasil, com receio de dizer qual era o partido que, de fato, do ponto de vista político, ideológico, ele estava afinado. Eu quero cumprimentar os meus colegas, né, que foram para a Câmara Federal, que lograram êxito, deputado Rony Nehmer. Quero cumprimentar o deputado Alírio Neto e a deputada Eliana Pedrosa, que, a despeito de não terem logrado, tiveram excelentes votações, com campanhas que convenceram a população. Portanto, há um conjunto de parlamentares que renovaram seus mandatos. Entre eles está aqui o deputado Wellington, a deputada Celina, e lamentavelmente não vamos poder contar com o deputado Gaciel Maia também, que renovou, demonstrou condições de diálogo com a população. Mas eu quero também cumprimentar o deputado Evandro Garla, que foi parceiro em todo esse processo, pela sua lealdade, compreensão, companheirismo, e nós somos e queremos continuar construindo essa relação. Eu quero também aproveitar aqui na minha fala, cumprimentar a Thelma Rufino, hoje já eleita deputada, informar que na próxima semana a mesa diretora pretende fazer um encontro dos deputados eleitos, bem como com a atual composição de deputados, para que possamos ter um congraçamento, uma recepção e termos um momento rápido, breve, de algumas apresentações aqui na casa. Portanto, nós queremos continuar nesse segundo turno fazendo a campanha da presidenta Dilma nesse momento. Brasília é um local que há muito espaço para dialogar a candidatura da presidenta Dilma e que, portanto, nós iremos aos mais diferentes locais de Brasília levando a mensagem da reeleição da presidenta Dilma nesse processo político extremamente importante para o país. Quero, portanto, também, ao concluir a minha palavra, cumprimentar aos novos colegas deputados federais e aos novos colegas deputados distritais, que honrem a sua capital, a sua cidade, como também ao novo senador, o Regufe, que vai representar Brasília no Senado Federal. Eu quero também desejar ao povo de Brasília que nós possamos escolher aquele que for o melhor para a nossa população entre a candidatura de Jofran e a candidatura de Hollenberg. Que Brasília possa debruçar nesse tempo, analisar, pesquisar e optar pelo melhor projeto para Brasília. Eu fico feliz porque o governador Agnello, a despeito das dificuldades políticas eleitorais, foi o governador que tirou Brasília das páginas da criminalidade, colocou a administração pública numa postura absolutamente republicana. O seu secretário de esporte, que é alinhado com o PRB, foi o deputado distrital mais bem votado pela Igreja Universal do Reino de Deus, que era parceira, mas também pelo seu projeto na área do esporte. Acho que nós não podemos dissociar essas coisas. Queremos, com certeza, ver Brasília como uma cidade mais altiva, uma cidade mais republicana, uma cidade que corresponda a sua condição de capital do país continente Brasil, hoje com quase 200 milhões de habitantes. E por último, senhor presidente, eu quero dizer, deputado Israel Batista, que na última semana, deputado Arlete, visitamos o presidente do Tribunal de Contas, fomos levar a cópia do processo que foi o instrumento de fundamentação do nosso edital de licitação da televisão, como também hoje nós teremos oportunidade de levar a doutora Eunice Carvalhido este processo que deu base ao nosso edital de licitação. Portanto, eu agradeço a oportunidade e quero continuar gozando aqui dos companheiros, toda a relação de confiança. Aproveito ainda para cumprimentar o nosso colega Robério Negreiro, dos deputados distritais, o mais bem votado nessa oportunidade desse último pleito, desejando ao deputado Robério e a todos os que foram reeleitos compromisso de defender Brasília e de fazer dessa cidade uma verdadeira capital a serviço da nossa população. Muito obrigado.
Eu agradeço, assumo a presidência, ao tempo em que convido a deputada Celina Leão para fazer uso da tribuna do comunicado parlamentar.
Senhor presidente, inicialmente eu queria cumprimentar todos os deputados eleitos,
aqui e os também que não foram exitosos aí na sua jornada. Quero aproveitar aqui também cumprimentar a Thelma Rufino, essa guerreira aí, já faz parte aí da família Leão, já está até de onça, né, Thelma? É uma leoa mesmo também aí na busca da moradia, do direito da moradia. Muito obrigada, viu, Thelma, aqui pela sua presença. Quero cumprimentar aqui a todos os deputados, os nossos próximos representantes, os que vão para a Câmara Federal, como o deputado Rony, Robério, Wellington, Israel, Chico Vigilante, deputado Arlete, deputado Evandro, Joy Vale, né, Reginaldo Veras, aí, que é do nosso partido. Mas eu gostaria de agradecer. Eu acho que é um momento, deputado Arlete, da gente agradecer. Né, nós vivemos num país onde que a democracia é o maior gesto ou de recondução, né, ou de reprovação da população. E acho que é importante o processo democrático que conduz, que reprova ou que aprova os governos. E aí, eu quero falar que a nossa eleição não foi uma eleição fácil. Nós enfrentamos aí com coragem a máquina pública, fizemos uma eleição limpa, fizemos uma eleição escassa de recursos, mas ganhamos graças, né, ao eleitor que confiou aí o seu voto no nosso mandato, uma deputada jovem, combativa. E aqui eu quero agradecer a cada pessoa aí que nos ajudou nessa jornada, né, e graças a Deus fomos vitoriosos. Mas eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de fazer uma explicação aqui, porque há uma certa distorção de algumas pessoas que tentam aí descredenciar o nosso futuro governador Rodrigo Hollenberg. O candidato Rodrigo Hollenberg, ele não disse que ele não queria partidos ou candidatos. Ele disse que ele gostaria de pessoas que alinhassem ao nosso projeto político, plano de governo. E eu acho que é isso que a cidade, é isso que Brasília espera. Brasília não quer mais as negociatas. Brasília quer homens e mulheres que se alinham a um programa e um projeto de governo. E esta que foi a declaração do Rodrigo. Quero até ler aqui, talvez, para esclarecer para as pessoas que estão tentando desfazer uma fala do Rodrigo. Ele disse o seguinte: estamos abertos ao diálogo, vamos conversar, mas não vamos fazer nenhum tipo de acordo que saia do programa de governo ou que implique em participação do governo. Acho que isso é importante, até para que ele possa governar depois, dentro das diretrizes que ele propôs no seu plano de governo, o que é extremamente normal, né? E quando ele fala o seguinte, ninguém vai recusar, tem mais uma aspas dele, ninguém vai recusar apoio, mas não vamos atrás de apoio dos partidos, queremos apoio para o nosso programa de governo, porque o partido é feito de pessoas e pessoas. E aqui eu, como deputada distrital, posso falar que eu aprovo algumas pessoas do PT, mas que eu recuso o governo do PT. Tem pessoas dentro do PT que são altamente qualificadas, mas tem pessoas que fizeram parte desse governo que são assaltantes dos cofres públicos. Então, são esse tipo de gente que nós não queremos mesmo na nossa coligação. Nós queremos pessoas que se alinhem ao nosso programa de governo, que está explícito. Nós não estamos atrás de partidos que queiram fazer negociatas. Aqui eu quero reafirmar, nós estamos atrás de pessoas que fazem parte de partidos que queiram alinhar com o nosso programa de governo. E desde ontem, até para desmentir esse tipo de falácia que está acontecendo aqui, desde ontem o Rodrigo tem ligado para pessoas, ligou para vários deputados que estão aqui, para vários deputados, inclusive, do próprio PT. Entendeu? Acho que esse tipo de falácia, né, não é nem elegante, porque não foi isso que ele disse. Há uma tentativa de distorção. E ele tem que ser claro mesmo. Há um programa de governo estabelecido dentro de um cronograma e há pessoas que vão apoiar esse programa de governo. O Rodrigo tem ligado para todos os candidatos que foram eleitos, vários também que perderam a eleição, que são lideranças políticas da nossa cidade, que precisam de ser respeitados. Mas eu acho que o primeiro compromisso do Rodrigo está certo, é com a população. Ele tem um compromisso com a população e não vai vender nem fatiar o governo do Distrito Federal para romper com isso. Vai trazer pessoas, homens dignos e mulheres dignas que queiram apoiar o governo e que irão participar, com certeza, do governo dele. Mas em cima de programa, não em cima de fatiamento de cargo, de divisão de política, mas em cima de projeto e de programa. O Rodrigo ainda disse mais: Nós somos oposição ao PT desde 2012, quando saímos do governo, deixando claro nossa discordância em relação às alianças feitas pelo governo Agnello. A condução do governo Agnello, a incompetência e a ineficiência que tornou conta desse governo. Então, assim, talvez, né, as pessoas acharam que, ao final da eleição, o Rodrigo fosse sair ligando para o Agnello ou ligando para outras pessoas pedindo apoio político. E não foi isso que ele fez. Até porque ele não quer ganhar o governo, ele quer mudar a cidade. E para mudar a cidade, a gente precisa de novas práticas. A gente precisa de uma nova gestão, de homens e mulheres que queiram ver essa cidade melhor. Não em cima de espaço do partido A, de espaço do partido B, em cima de um plano de governo claro. E cada figura, cada pessoa que achar que pode contribuir, o Rodrigo vai falar com todas as pessoas. Todas as pessoas, independente de siglas partidárias, mas que queiram alinhar o programa político. E, com certeza, recusando a atual gestão que aí está, que foi reprovada pelas urnas, e que o Rodrigo rompeu desde 2012. Então, não há de se fazer uma aliança em cima de algo que a população reprovou. Nós temos um programa claro de governo e vamos falar com todas as pessoas que se alinhem a esse programa de governo programático, não esquemático, como acontecia nos últimos anos aqui no Distrito Federal. Então, nós queremos aqui refutar e repudiar qualquer tipo de fala que queira descredenciar ou distorcer as falas do candidato ao governo Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigada, deputada Celina Leão. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
A questão de ordem é a seguinte, a deputada Celina, na sua fala, disse que respeitava vários petistas, mas que alguns se portaram como assaltantes dos cofres públicos no governo. Eu espero que ela possa provar isso, porque eu também quero ver o PT livre de assaltantes de cofres públicos. Então, é importante que haja uma prova do que foi dito, para que não fique apenas uma alusão equivocada aquilo que nós do PT, a maioria do partido, repudia. Obrigado.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido, dando continuidade ao comunicado de parlamentares, eu convido o deputado Roberto Negreiros para fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores deputados, servidores, imprensa, meu comunicado é apenas para agradecer à população do Distrito Federal pela confiança em 25.646 votos, prova de muito trabalho, andanças em todas as 31 cidades do Distrito Federal, e parabenizar a todos os colegas que obtiveram êxito e os que não obtiveram êxito, tendo em vista só quem passa por uma campanha eleitoral sabe o tanto que é difícil a forma de largar a família praticamente por 3 meses e muito difícil mesmo, tá certo? E gostaria de agradecer a todos do Distrito Federal. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Roberto Negreiros. Continuando o comunicado de parlamentares, convido a deputada Eliana Pedrosa a fazer uso da palavra. Deputada Eliana Pedrosa, abre mão. Deputada Liliane Roriz, não se encontra. Deputado Doutor Michel, já não se encontra. Professor Israel Batista, abre mão. Deputado Washington Mesquita, não se encontra. Deputado Alair Francisco, não se encontra. Deputada Arlete Sampaio, gostaria de fazer uso da palavra no comunicado de parlamentar.
Alô, queria apenas pedir a Vossa Excelência a leitura da moção que eu inscrevi para que ela possa contar tempo à votação.
Obrigada. Eu peço a Vossa Excelência que suba aqui a secretaria, por favor, só para a gente organizar isso. Convido Deputado Evandro Garla fazer uso da palavra. Antes, porém, há expediente sobre a mesa. Só um momento, deputado. Eu peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Moção da deputada Arlete Sampaio, parabeniza e homenageia a Escola Classe 106 Norte por ter alcançado a primeira colocação entre as escolas públicas avaliadas no quinto ano do ensino fundamental no Distrito Federal pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Evandro Garla.
Senhor presidente, boa tarde, nobres parlamentares, imprensa, assessores. Em primeiro lugar, vou fazer semelhante ao deputado Roberto Negreiros. Estou aqui hoje para agradecer. Agradecer a 137.510 pessoas que acreditaram no projeto do PRB. São aquelas pessoas que votaram para os nossos deputados federais, votaram nos nossos deputados distritais. Graças a exatamente 29.384 pessoas, nós conseguimos eleger o deputado distrital mais votado aqui nessa eleição, que é o Júlio César. Então, agradeço a todas essas pessoas. Também agradecer a confiança do meu partido, agradecer o trabalho que o nosso presidente nacional, Dr. Marcos Pereira, tem feito, que a nossa bancada federal saiu de 8 federais, que foi eleito em 2010, e hoje, domingo agora, elegemos 21 deputados federais. Nós tínhamos 18 estaduais, hoje temos 32 que foram eleitos. Estamos agora no segundo turno, no Rio de Janeiro, com o Marcelo Crivella. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm acreditado no projeto PRB. Partido esse, que completou 9 anos agora em agosto. Então, nós somos um partido novo, mas que está crescendo com respeito, trabalhando muito, com afinco, e algo, senhor presidente, professor Dr. Israel Batista, parabenizo também a sua eleição e os demais que foram reeleitos e aqueles que não conseguiram, mas dentro da política, dentro da parte democrática, que é algo muito bonito, que é lindo a democracia, o fato de você estar nas ruas, vendo o povo flamular as bandeiras, ver as pessoas ali de fato, juntos, acreditando no projeto, é muito bonito. Agora, o que existe ruim na política, né, mas isso aos poucos vai acabando, é a parte da corrupção, é a quebra de acordos, é quando a pessoa compromete com alguém e assim não faz. Isso, infelizmente, tem acontecido muito na política, mas com o passar do tempo, essas pessoas vão diminuindo a sua votação e vão logo, logo acabando saindo da política. Mas mesmo assim, eu agradeço a todas as pessoas que acreditaram no projeto PRB e eu tenho certeza que o PRB ele tem crescido e vai crescer ainda mais. Nós temos um projeto médio e a longo prazo, mas aos longos dias, aos longos períodos, vocês vão estar sabendo e vão estar vendo um pouco mais do nosso partido crescer. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Evandro Garla. Convido a fazer uso da palavra o deputado Rony Nemer. Não está presente. Deputado Patrício, não está presente. Deputado Chico Leite, não está presente. Deputado Alírio Neto, também não está presente. Convido o deputado Joey Valle, também não está presente. Deputado Chico Vigilante, já saiu. Deputado Cláudio Abrantes, não está presente. Deputado Asni Derruri já fez uso da palavra. Deputada Celina Leão também. Não havendo quórum para deliberações da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.